Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado de suínos. E para isso a gente vai lá para Santa Catarina conversar com o Marcos Antônio Sprícigo, que é suinocultor e também proprietário de um frigorífico. Seja muito bem-vindo, Marcos.
Ok, boa tarde, Letícia.
Marcos, diante dessa situação que a gente tem visto no mercado interno, né, da demanda derrapando, como que está a produção? Tem havido aí uma diminuição na produção de suínos?
Olha, Letícia, a produção, nós não podemos falar em diminuição de produção. Isso seria utopia nós falarmos nesse momento em diminuição de produção nesse momento. Nós estamos a 30, 40 dias. Do início de todos os fatos, né, de todos os decretos aí que fechou praticamente o mercado interno, então nós não podemos dizer que existe uma diminuição agora nesse momento. A diminuição ela pode acontecer sim, avançando essa situação e imaginando daqui mais uns 2 meses, aí sim nós temos que pensar em diminuir produção. Nós não temos como fazer. A suinocultura ela é uma atividade bastante complexa. O que nós estamos fazendo, o que o produtor, as organizações, as associações, nós estamos nos organizando é sim em diminuir os níveis nutricionais dos animais que estão na engorda, né? Diminuindo os níveis nutricionais dos animais que estão na engorda, indiretamente nós oferecemos menos carne ao mercado. Isso dá um impacto, né? De volume de produção menor. Isso, sem dúvida alguma, vai dar um impacto de produção menor. Agora, nós não podemos dizer, ah, o produtor já descartou matrizes, o produtor está abatendo leitões. Não, isso não, ainda não está acontecendo. Então, vamos dizer o seguinte, é uma diminuição indireta. Nós estamos tentando oferecer menos carne ao mercado, nesse momento em que o mercado obrigatoriamente fechou as portas, né? Teve que fechar as portas e o consumo diminuiu. Mercado externo está vendendo muito bem. Então, é essa a realidade que nós estamos enfrentando nesse momento.
Então, só para a gente resumir, tem um atraso na engorda dos animais e também esses animais eles estão indo mais leves para o abate, é isso?
Sim, ainda nós tivemos até poucos dias alguns produtores que estavam com animais represados. Mas nesse momento, na última semana, essa semana agora de maio que está entrando aqui, todos os produtores já estão conseguindo já as suas vendas e oferecer animais mais leves ao mercado. Até uma semana, 15 dias atrás ou 10 dias atrás, os produtores estavam com animais represados, numa situação bastante dramática. Agora já começou a girar um pouquinho e nós já vamos entrar, não digo essa semana, na semana que vem ou dentro de 10 dias, com animais não passando muito de 100, 110 quilos de média, mas não vamos passar disso. Isso foi tudo em virtude dessas medidas tomadas da gente tentar diminuir os níveis nutricionais dos animais.
E Marcos, essa medida então de deixar os animais mais leves, né, de reduzir a nutrição para eles, de que forma isso tem impactado os preços?
Isso, Letícia, vai impactar nos preços porque a gente vai oferecer menos animais. Tendo também essa semana, agora primeira semana de maio, entrando a massa salarial, um pouquinho da flexibilização dos decretos. São Paulo começando a girar um pouquinho mais, nós temos já tranquilamente um aumento de preços de 40 a 50 centavos, isso a gente tem notado em todos os estados que são produtores de animais.
Certo, mas somente essa medida de alterar aí a qualidade nutricional para os animais, ela é o suficiente para tentar equalizar essa oferta com essa demanda, para tentar melhorar os preços para o produtor?
Não, ela é uma atitude paliativa, é uma atitude onde é numa atitude de emergência, de guerra, né? Nós estamos deixando de olhar os dados técnicos ou técnicos, não estamos olhando muito as questões de conversão alimentar, tudo isso é uma medida paliativa para que nós consigamos não oferecer um animal muito pesado ao mercado. Nós estávamos andando num avião a 800 km por hora e de repente a turbulência ficou tão grande e nós ficamos sem quase andar com esse avião, né? O avião vai ter que tentar encontrar um ponto para ele pousar. E aí, em cima de tudo isso, a produção, do jeito que ela estava andando, estava exportações andando muito bem, mercado interno andando muito bem, nós estávamos saindo do período de carnaval, quando a suinocultura começa a girar, né? Estávamos ainda num período de entrada de quaresma, que a gente já sabia disso, que o momento não de quaresma não é muito bom, mas enfim, estava rodando. Todos nós estávamos com níveis de pesos altos, 125, 130 quilos, o mercado estava absorvendo tudo isso muito bem. Com essa situação que nós tivemos, né, nós tivemos que frear, puxar o freio de mão de todos os lados, né, para tentar segurar esses pesos que nós estávamos. Então, nós tivemos uns 20, 30 dias numa situação muito dramática. Agora nós começamos a ter, vamos dizer, uma realidade que vem girando. Começa a girar, então, o nosso veículo, o nosso carro, né? Então, é essa a realidade que a gente vê nesse momento. Então, a gente tendo o mercado interno começando a girar, a gente vai conseguir fazer com que essa produção, aos poucos, ela comece a retomar e comece a andar. Agora, se nós não tivermos esse mercado interno, que é tão importante para nós, o mercado interno hoje representa, né, nós sempre falamos em exportação e as exportações são muito bem-vindas, muito obrigado. Mas o mercado interno hoje é responsável por 84%, 85% do consumo da nossa produção de suínos, né, e nós precisamos desse mercado.
E, Marcos, quais outras medidas, então, deveriam ser tomadas ou deverão ser tomadas e em qual prazo? Né? O que pode acontecer caso não haja, né, essas flexibilizações, caso a situação para a suinocultura não melhora? Quais são os próximos passos que estão previstos aí nesse setor?
Certo. Nós estamos sendo até otimistas, né? As associações estão sendo realistas e otimistas, acreditando numa abertura de mercado interno. Agora, se isso não acontecer, nós sabemos que nós estamos tendo, nessa semana, em poucos dias, e também com essas medidas adotadas de diminuir os níveis nutricionais, é um voo de galinha, né? É um voo para poucos dias. Se isso não acontecer, não queremos nós chegar à situação dos Estados Unidos, né, de sacrifício de animais. Nós vimos, nós estamos acompanhando nos Estados Unidos, não em função de não ter consumo, mas sim porque as plantas não estão tendo condições de trabalhar devido aos problemas de saúde dos funcionários. Acreditamos que isso não vai acontecer no Brasil. O Brasil tem uma realidade diferente, nós estamos pulverizados com frigoríficos. Se um frigorífico tiver um problema em uma determinada cidade ou região, ele consegue transferir a sua produção para outra região, e nós estamos sendo um pouquinho mais otimistas com relação a isso. Agora, vamos imaginar um cenário não bom pela frente. Vamos imaginar esse cenário. Não temos o que fazer, né? Não temos o que fazer. Mesmo com milho baixando, farelo de soja baixando, nós vamos ter que apelar para não cobertura de matrizes, eliminação de matrizes que daqui a pouco a gente seguraria por mais um, dois, três partos, vamos eliminar essas matrizes, vamos ter que eliminar isso. Vamos ter que vir para aquelas medidas que nós já tomamos em outras crises da suinocultura. Eliminação de leitões ao nascer, infelizmente, né? E daqui a pouco, quem é que não vai dizer que nós não vamos ter que sacrificar animais também? Estamos sendo otimistas, acreditamos que isso não vai acontecer, mas estamos nos preparando para essa realidade que ela também pode acontecer no Brasil.
E essas medidas mais drásticas, né, vocês observam aí, acompanham, né, dia a dia esse cenário das flexibilizações de mercado em cada região do país. Existe aí um prazo de tempo, né, em que vocês possam passar a pensar, a cogitar realmente essas medidas?
Letícia, vamos dizer o seguinte: hoje Santa Catarina vendendo um suíno teve um reajuste de 50 centavos, 40, 50 centavos. Estão vendendo suíno a 3, 3,40, 3,50, 3,60 em alguns casos de alguns produtores que têm contrato. Vamos olhar para o custo do suíno, 4,30, 4,40, mesmo baixando milho e farelo de soja. As contas estão aí, são simples de fazer. Tu vê que é uma diferença ainda grande. O produtor já vem de uma crise de 2016 que nós não conseguimos ainda a recuperação de caixa daquela forte crise que nós tivemos em 2016. Então, o produtor de suínos hoje, principalmente os suínos independente, que depende desse mercado interno, ele não tem muito fôlego. Ele vai ter fôlego para o quê? 30 dias, 40 dias. Não mais do que isso. Se isso não tivermos um cenário positivo pela frente, infelizmente a situação vai se agravar e nós vamos ter que implementar essas medidas drásticas sim. Não tem como a gente. Nós, na grande maioria dos produtores, estamos com dívidas renegociadas de 2016. Estamos aí tentando pagar essas dívidas, né? 2018, 2019, agora nós tivemos uma boa recuperação, mas nós estamos muito longe ainda, né, de nós conseguir sanar todos os prejuízos que nós tivemos no passado. Então, o cenário, ele é um pouquinho de esperança. Nós temos que ter essa esperança, nós não podemos nos desesperar, nós precisamos confiar nas associações, nas entidades, o produtor precisa se organizar, ele não pode simplesmente sozinho no seu canto ouvindo todas essas fake news que nós temos, que são muitas fake news que a gente acompanha diariamente, e o produtor entra em pânico. Se ele for acompanhar tudo isso, ele pega uma corda e ele comete suicídio. Então o produtor ele tem que se organizar nas associações. Eu também sou presidente de núcleo municipal, regional, aqui no meio oeste catarinense, e a gente tem informações, a nossa entidade, a CCS, nós vimos São Paulo, o Ferreira, muito bem organizado, Minas Gerais, muito bem organizado. Nós temos associações organizadas, então o produtor independente, ele precisa se cercar de boas informações e não cometer essas loucuras, como a gente viu. Não precisava ter baixado tudo isso no preço do suíno, não precisava. Nós caímos na mão de especuladores, de especulação. Eu sei que o mercado fechou, ficou terrível, mas não precisava cada um ter tomado decisões isoladas. Se nós tivéssemos organizados, isso talvez nós teríamos amenizado aí uns 20, 30 centavos e o produtor não teria tido tanto prejuízo.
E Marcos, pelo lado da agroindústria, os frigoríficos continuam com um ritmo normal de abate.
Olha, eu tenho um frigorífico, na região de Curitiba, estou a 90 quilômetros ao sul, de Curitiba. Nós tivemos dificuldades com preços dos suínos, sem dúvida alguma. Nós baixamos muito o preço de carcaça, tivemos que nos adequar ao mercado, mas o nosso frigorífico, ele aumentou até os abates. Nós aumentamos até nosso abate. Nós conseguimos escoar nossa produção, por isso que eu não tenho animais represados nesse momento, eu não tenho problema de animais pesados, e nós conseguimos escoar nossa produção. Preço ruim, sem dúvida. Foi preço ruim, mas nós conseguimos. E eu vejo outros colegas que têm frigoríficos também. Ninguém, nenhum desses frigoríficos diminuiu o abate. Todos eles foram colocando as suas escalas normais, com dificuldade, sim, com preços mais baixos, mas nós não tivemos, vamos dizer, algo assim que justificasse tanta queda no preço do suíno. Não existe um motivo assim que a gente tivesse que dizer, ó, tem que baixar tanto assim. Foi baixado. Foi absorvido isso, o consumidor foi consumindo e foi comprando da gente. Então, eu não vejo, diminuição de abates, até onde eu tenho conhecimento de outros frigoríficos, que nós também temos parceria com outros frigoríficos. Eu tenho o meu frigorífico, mas eu sou vendedor de suínos. Nós não tivemos dificuldades em vender esses animais.
Certo, Marcos, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
Ok, Letícia, muito obrigado pela oportunidade também.
Estivemos aqui, portanto, com o Marcos Antônio Sprícigo, que é suinocultor e também proprietário de um frigorífico. Ele fala com a gente lá de Santa Catarina e comentou um pouquinho a respeito da produção de suínos. Segundo ele, ainda não houve efetivamente uma redução na produção, mas sim um atraso na engorda dos animais, né, com a diminuição da qualidade nutricional da ração administrada aos animais, E também esses animais estão indo mais leves para os frigoríficos, em torno de 110 quilos, segundo ele, uma média, né? E segundo ele, relatos de suínos sendo vendidos com até 90 quilos, mais ou menos. De acordo com o Marcos, essa estratégia, ainda que seja paliativa, já foi o suficiente para subir um pouquinho os preços dos suínos essa semana em Santa Catarina, em torno de 40 a 50 centavos. Mas, reiterando, é uma medida paliativa. E o Marcos explicou que se dentro de 20, 30, até 40 dias a situação aqui da demanda interna do Brasil não melhorar, com a flexibilização de mercados, né, com a melhora da demanda, vai ser necessária a tomada de medidas mais drásticas, como o não cobrimento de matrizes ou até o descarte de matrizes, que ainda dariam para mais dois ou três partos, talvez o descarte de leitões. O que ele diz que os suinocultores estão apreensivos e não querem que aconteça é o que está acontecendo nos Estados Unidos, do sacrifício de animais. Mas, de acordo com ele, essa não é a situação por enquanto. Essas medidas paliativas de redução na alimentação da entrega do animal de forma mais atrasada e mais leve está conseguindo fazer girar um pouco mais a roda da suinocultura. Segundo ele, os preços pagos ao suinocultor ainda estão muito abaixo dos custos de produção, então é preciso sim que a demanda interna se aqueça, mas há um otimismo também por parte do setor, agora por ser começo de mês, entrada da massa salarial, Dia das Mães, e também com a entrada dos auxílios do governo federal, há esperança de que a demanda volte a melhorar um pouquinho. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informação para você aqui no Notícias Agrícolas.